Fala galera, eu sou o Moser Dias e este é mais um Leitura Cast especial Novos Autores. No programa de hoje, vamos embarcar no cenário fantástico de O Mundo de Quatorian, da escritora Cristina Pezel. Cristina esteve presente no Estalo, o primeiro encontro de literatura fantástica que foi realizado aqui no Rio de Janeiro. Para saber mais sobre o evento, conhecer melhor o trabalho da autora e também adquirir o seu livro, acessem os links na postagem desse episódio. E não se esqueçam de nos procurar nas nossas redes sociais. Estamos no Facebook, Twitter e Instagram como @leituraverso. Vocês também podem nos encontrar nos agregadores de podcast Ouvindo Podcast e YouTuner. Só lembrando que em breve Ouvindo Podcast passará por uma reforma e vocês podem ajudar respondendo à pesquisa linkada nessa postagem.
Olá a todos os leitores e ouvintes do leituraverso.com.br. Sou a Cristina Pezel, autora da fantasia épica O Mundo de Quatorian. Eu participei do primeiro encontro de literatura de fantasia, o Estalo, promovido pelo Acervo do Leitor e o Reino dos Livros, e tive o prazer de conhecer o trabalho do Leitura Verso lá. O Moser gentilmente me fez o convite, né, para o podcast, então obrigada Moser pela oportunidade de estar aqui. Eu moro no Rio de Janeiro e sou publicitária. Além desse livro de fantasia, já escrevi vários contos urbanos e de ficção científica, e vocês podem ler um pouco da minha produção literária no meu site, cristinapezel.com.br, ou no Wattpad. Eu sou fã de alta fantasia, especialmente do Senhor dos Anéis, O Hobbit, Crônicas de Nárnia e Guerra dos Tronos. Eu acho que acabei criando um estilo de escrita que mistura um pouquinho da característica desses autores, né? Eles são uma inspiração, na verdade. A minha forma de escrever a narrativa é muito visual. Várias pessoas que leem meus contos ou que leram o livro disseram que se sentiram como se estivessem vendo um filme. No caso do Mundo de Quatorian, aconteceu a mesma coisa. Eu tentei ser descritiva e sensorial, mas sem exagerar nas descrições, né, para que a história tenha um bom ritmo e as pessoas se sintam realmente nos cenários onde a aventura está acontecendo. Todos os nomes dos personagens, dos seres ou dos locais têm algum significado relevante. Eles são inspirados tanto no latim quanto no idioma havaiano, já que o mundo de Quatorian é um mundo onde os vulcões exercem um papel muito importante na história. Mas vamos falar mais sobre a história agora, né? Vamos lá? Bem, o mundo de Quatorian tem 452 páginas e fala da história de três jovens, Teriva, Julenis e Vinik, e um imperador que vive em tempos diferentes, na verdade. 1111 anos separam eles, mas uma profecia vai uni-los. Quatorian é um mundo formado por quatro terras: Próbatos, Crístalos, Jucundos e Caldária. As pessoas desse mundo têm sempre um ou mais poderes especiais. Ao todo, são sete poderes. Mas raramente alguém tem os sete poderes, né? E as pessoas vão descobrindo e desenvolvendo ao longo da sua vida esses dons e como eles podem alcançar isso com mais intensidade ou menor intensidade. Existe uma regra nesse mundo em que ninguém pode usar seus poderes diretamente sobre outra pessoa ou contra algum ser vivo, a não ser em legítima defesa. Por isso, sempre que há um embate, nunca se pode fazer uma luta direta, né? Eles sempre se utilizam de animais gigantescos, né? Eles dominam esses animais para fazer lutas simbólicas. No entanto, logo no começo do livro, quando acontece uma dessas lutas, que se chamam Pós-Marana, o pai do protagonista cai numa armadilha. E aí o vilão, né? O antagonista, não só vence, como acaba matando ele, né? Como se fosse um acidente. A partir daí, a história se desenrola. O mundo vivia em paz desde a Guerra Última, que ocorreu há mais de um milênio, mas os três protagonistas e os mestres do Partheon, eles percebem que as coisas estão mudando e constatam que uma profecia milenar está começando a se realizar. E aí o retorno do lendário imperador está próximo, né? Teriva, Julenis e Vinik acabam se descobrindo e percebendo que são parte também dessa profecia, né? E eles ficam muito surpresos com isso, ficam confusos, mas eles vão se unir para enfrentar esse mal que está se instalando no mundo. O livro narra a vida deles desde crianças até a idade adulta. Então, o livro se divide em três partes. Ele é todo ilustrado, né? Vocês podem ver algumas dessas ilustrações no meu Facebook ou no meu site. numa das partes, né, é narrada a vida dos três jovens na estação de conhecimento Guinária, onde eles estudam, né, e eles aprimoram seus poderes durante a adolescência. Vou fazer uma breve descrição dos personagens, tá? Teriva é um garoto honrado, humilde e que quer reaver as terras e o castelo que seu pai perdeu, né? Ele tem uma coisa assim, um senso de que aconteceu uma injustiça muito grande com a família dele, então ele quer recuperar isso, ele quer trazer tudo de volta para a mãe dele, né? E para a família. Ele tem um mascote que sempre anda com ele no ombro, né? Uma espécie de lagarto muito simpático, que na verdade não é um lagarto, é um cátigo, é um ser especial que só existe em Quatória. E o Teriva, ele é muito poderoso e se vê intrigado ao descobrir as revelações da profecia. Ele quer se tornar um guardião da fronteira Ende após o período de estudos e preparação na Guinária. Julenis, a amiga de Teriva, ela acaba por se tornar, ao longo da narrativa, tão protagonista quanto Teriva. Eu acho até que ela acaba sendo, eu sei lá, na parte final do livro, ela acaba sendo o personagem principal da história. Ela guarda um segredo e a característica dela é que ela é uma pessoa muito determinada, autoritária, é muito inteligente e muito poderosa. Vocês vão descobrir sobre isso lendo o livro. Um dos poderes que ela tem é o Mocho, que permite ela fazer telecinese. E ela é realmente crucial na resolução da trama. O outro personagem é o Vinik, que é quase um irmão de Teriva. Eles cresceram juntos. Ele, como não tem mãe, né? Ele foi trazido para Quatória. Isso é um mistério também que vocês vão descobrir ao longo do livro, mas ele não tem mãe, então quando ele era bebezinho, a mãe de Teriva acabou amamentando ele também. E por isso eles se tornaram amigos inseparáveis, né? Aprenderam a andar juntos, enfim. Ele é um cara assim, um tanto esbaforido, desengonçado. Ele tem uma característica muito especial, que tem o cabelo totalmente prateado. E ele tem uns sonhos muito estranhos. E é uma pessoa muito boa, inocente e de boa vontade. Então, no final do livro, bom, eu não posso falar o que vai acontecer, né? O que vai estar preparado para Vinik, mas ele é um personagem muito importante também. E o Vorten, o cara mal da história, ele é muito cruel. Ele se chama Vorten Mibos. Ele tem muita penetração política, é muito inteligente, então ele enriquece e ele vai articulando um plano complexo para se tornar uma pessoa muito importante em Quatorian. Ele serve um ser maligno que pretende dominar o mundo, então ele vai fazendo coisas ao longo da história que acabam por fazer o mundo entrar em colapso, mas também não posso falar muito porque senão vou acabar dando um spoiler aqui. Ao longo do trama, né, com tantas artimanhas e maldades feitas pelo Vorten, o mundo começa a entrar em decadência e a ordem é corrompida, né? Nesses acontecimentos, assim, os personagens têm que intervir para tentar reverter o processo. E aí eu posso garantir que tem muitas surpresas, né, que vão ser reveladas até o desfecho da história. Mas o que é o mundo de Quatória? O mundo desse livro, ele tem características próprias. A comunicação é feita com pombos-correios, né? Porque o mundo tem uma pegada pré-industrial, meio medieval. Mas tem muitos elementos fantásticos, né? Como, por exemplo, os poderes, os dons que as pessoas têm. E a existência de seres como cavalos de gelo, gigantes, e outros animais assim que eu inventei para a história, né? Que são descritos todos no apêndice. O tempo nesse mundo é contado em sóis, não em dias ou anos, mas em sóis. Então, Quatória tem 4 sóis. Um sol azul, que aparece aproximadamente a cada ano, é usado para medir as idades das pessoas. Por exemplo, Teriva, né, que é o protagonista, ele tem 8 sóis azuis quando ele descobriu que tem um poder Vitae, num ritual que é realizado dentro de um vulcão. Então é assim que eles medem as idades, né? A unidade de medida também é diferente, né? Tem toda a estrutura política e econômica que eu explico no apêndice. Tem uma série de animais fantásticos, assim, que são descritos, né, também nesse apêndice. E também o apêndice esclarece outras informações, por isso é muito importante utilizar o apêndice durante a leitura, para o leitor poder entender toda a trama. E aí, que tal conhecer um pouquinho mais, né, do mundo de Quatuorian? Ele está disponível em e-book na Amazon, por um preço módico, e vocês também podem comprar a edição impressa com marcador no meu site, cristinapesel.com.br, opção loja. E lá no site tem também uma caneca muito linda que você pode comprar junto com o livro, uma caneca com mapa de Quatuorian, muito bacana mesmo, tem as fotos lá, vai conferir. Além desse livro, eu estou publicando também um Infanto Juvenil que fala de viagem no tempo, pela editora Bambolê. Em breve eu vou divulgar as novidades no meu Facebook e no meu site. E eu também estou escrevendo um outro livro de fantasia com uma pegada mais leve, voltado para adolescentes, assim, misturando fantasia medieval com fantasia urbana. Publicar um livro de fantasia no Brasil é muito difícil. Os anos de 2015 e 2016 foram de crise no setor editorial. É um setor que não quis investir em autores novos, né, por causa dos riscos. Por isso, tantos autores tentaram o caminho da publicação independente, que foi o que eu fiz nessa primeira tiragem, né? Foi uma primeira tiragem promocional para divulgar a obra, e agora, graças a Deus, ela foi muito bem aceita e pelos comentários positivos em vários blogs literários, consegui chegar até uma editora, como falei, né, a Mundo Uno, que se interessou pela obra e vai publicar uma nova edição do Mundo de Quatuorian. Provavelmente essa nova edição vai sair em 2018. E o que eu posso dizer, gente, os blogs literários são tudo na vida de um escritor. Não sei como a gente conseguiria realizar as nossas empreitadas e ter ânimo para continuar assim, correndo atrás, né, escrevendo mais e tentando lançar novos livros, sem esse apoio primordial que os blogs literários dão pra gente. E sobre Quatuorian, sim, vai ter um segundo volume e já estou trabalhando nisso. Convido vocês a curtirem minha página no Facebook. É só buscar barra Cristina Pesel e o meu Twitter para ficarem por dentro das novidades que vêm por aí. Os eventos que eu participo, tudo mais. Obrigada, então, gente, por ouvir um pouquinho mais sobre a minha vida de escritora, sobre esse livro. Deem um pulo lá no site, conheçam mais sobre o mundo de Quatuorian. Em breve vai ter resenha do Moser aqui no Leitura Verso. Talvez quando você esteja ouvindo esse podcast, a resenha já esteja aqui, né? Porque o podcast fica aí no ar, né? A gente não sabe em que momento do tempo você vai estar acessando. Obrigada a todos, gente. Muito obrigada, Moser. E um super abraço.
E este foi mais um LeituraCast especial Novos Autores. Não deixem de nos seguir nas nossas redes sociais e também nos agregadores, ouvindo podcast e YouTube. Até a próxima e boa leitura!